12 de setembro de 1952, Flatwoods, Virgínia, Estados Unidos. Os irmãos Ed, 13 anos, e Fred May, 12 anos, estavam brincando com seu amigo de 10 anos, Tommy Hyer. Depois de perceberem uma faixa de luz vermelha pulsante no céu que colidiu na fazenda de Bailey Fisher, próximo a eles, os três jovens correram ao encontro da mãe dos May. Depois subiram a ladeira naquela colina para verificar onde a luz havia pousado. Alguns outros meninos curiosos, um com um cachorro, também apareceram. Eles correram de volta, em puro e credível terror. Algumas pessoas do grupo sofreram de irritação na garganta, vômitos e náuseas, que persistiram por dias. Esses sintomas podem ter sido transmitidos como efeitos colaterais da histeria. Sete moradores do condado de Braxton relataram terem visto no sábado um monstro de 10 metros de altura do tipo Frankenstein, nas colinas acima de Flatwoods, informou um jornal local. Um membro da Guarda Nacional, Gene Lehman, estava liderando um grupo quando viu o que parecia ser um par de olhos brilhantes em uma árvore. Lehman gritou e caiu para trás, quando viu um monstro de 3 metros de altura com um corpo vermelho e um rosto verde brilhante. Parecia ter também garras no lugar de mãos, mas era difícil afirmar por conta da névoa densa. A senhora May e Lehman relataram o incidente às autoridades locais, que procuraram na área naquela noite e não encontraram nada. A história foi divulgada nos noticiários locais e, em seguida, foi recebida pelo Rádio Nacional e grandes jornais de todo o país. Esta criatura ficou conhecida como o Monstro de Flatwoods. O editor do jornal local, Les Stewart, afirmou em reportagem que essas foram as pessoas mais assustadas que ele tinha visto e que ninguém inventa este tipo de história tão rapidamente. O próprio Stewart havia subido a colina com uma espingarda depois que testemunhas disseram o que viram. Mas outros duvidaram. A polícia do estado riu dos relatórios, segundo matéria de um jornal. Eles disseram que o chamado monstro havia crescido de 7 a 17 pés em apenas 24 horas. Testemunhas oculares não foi a única razão pela qual a história se espalhou. Os americanos estavam realmente assustados em 1952, preocupados com bombas atômicas e o que parecia ser um novo mundo feito por cientistas loucos. Até mesmo a revista Life, provavelmente a revista mais popular na época, havia apenas alguns meses antes publicado histórias credíveis sobre discos voadores. Estados Unidos era uma terra fértil para brotar esse tipo de história, ainda mais depois da Guerra Fria. A população passava por momentos de raiva, desilusão e ansiedade, perfeito para os teóricos da conspiração. A história do monstro dos irmãos May aconteceu apenas 3 anos após a União Soviética ter testado com sucesso uma bomba atômica em 1949. Em 13 de setembro de 1952, um dia após a primeira aparição do suposto monstro, outro avistamento estranho ocorreu perto de Strange Creek, a cerca de 20 km ao sul de Flatwoods. George Snitolsky, sua mulher e seu filho de 18 meses estavam na estrada passando pela área rural entre Clay e o município de Braxton na Rota 4, quando seu carro de repente parou. George tentou ligar o carro novamente, mas sem sucesso. Era noite e a estrada estava deserta. Enquanto o casal estava tentando decidir o que fazer, um cheiro sujo e sulfuroso encheu o ar e seu bebê começou a chorar. Uma estranha luz brilhante surgiu na escuridão e o casal testemunhou uma criatura de 3 metros pairando na frente de seu carro. O suposto monstro tinha uma forma reptiliana. A criatura passou a mão no capô do carro antes de se afastar para a floresta. Assim que o monstro estava fora de vista, o carro ligou e o casal conseguiu partir. Na manhã seguinte, o editor Stuart voltou ao local e descobriu 2 faixas alongadas na lama, bem como vestígios de um líquido preto espesso. Ele os informou imediatamente como sendo um possível sinal de um pouso de um objeto voador no formato de disco. Depois do evento, o Sr. William e Donna Smith, investigadores associados à Civilian Saucer Investigation Group, receberam vários relatos de testemunhas que afirmaram que tiveram experiências similares ou fenômenos relacionados. Nesses relatos inclui a história de uma mãe e sua filha de 21 anos que afirmaram ter encontrado uma criatura com a mesma aparência e odor uma semana antes do incidente de 12 de setembro. O encontro afetou a filha de tal maneira que ela teve que ser confinada no hospital Clarksburg por 3 semanas. Elas também garantiram que a casa da mãe do guarda Eugene Lehman foi violentamente sacudida e seu rádio perdeu sinal por 45 minutos. Outro caso de uma criatura semelhante na descrição do monstro de Flatwoods foi relatada pela senhora Audra Harper, não muito antes do avistamento infame na fazenda de Fisher. Harper afirmou ter visto um monstro enquanto caminhava pela floresta perto de sua casa, próximo à cidade de Heaters. Heaters fica a cerca de 8 km ao norte de Flatwoods. Harper e sua amiga estavam caminhando para uma loja. A estrada que leva fora de sua propriedade era longa, então elas pegaram um atalho através da floresta. Após andarem cerca de 1 km, as duas notaram uma bola de fogo em uma das colinas que estavam passando. Quando Harper olhou de volta, viu algo inacreditável. O fogo desapareceu. E em seu lugar ficou uma silhueta alta e escura de uma figura em forma de um homem. Aterrorizadas, Harper e sua amiga correram, escapando entre as rochas e pedregulhos espalhados pela encosta. A Força Aérea dos Estados Unidos estava pronta para afirmar que muitos avistamentos de discos voadores desafiavam uma explicação. Houve avistamentos registrados pela Força Aérea Americana em abril daquele ano, apenas 5 meses antes dos garotos escalarem aquela colina. Os casos foram noticiados nacionalmente, assustando grande parte da população. A Força Aérea designou parte de um projeto chamado Project Blue Book, que enviou um punhado de investigadores em todo o país para analisar o ocorrido. Project Blue Book, Projeto Livro Azul, foi um de uma série de estudos de objetos voadores não identificados realizados pela Força Aérea. Iniciou em 1952 e foi o terceiro estudo do tipo. O projeto tinha dois objetivos: determinar se OVNIs eram uma ameaça para a segurança nacional e analisar cientificamente dados relacionados aos OVNIs. Este foi o último projeto público da Força Aérea dos Estados Unidos relacionado ao tema. Depois de investigar o caso décadas depois, em 2000, Joe Nickel, do Comitê de Investigação Cética, concluiu que a luz brilhante no céu relatada pelas testemunhas em 12 de setembro de 1952 era provavelmente um meteoro. A luz vermelha pulsante era provavelmente aeronaves e que a criatura descrita por testemunhas se assemelhava de perto com uma coruja. Nickel sugeriu que as percepções de testemunhas foram distorcidas pelo seu estado de ansiedade. As conclusões de Nickel são compartilhadas por vários outros investigadores, incluindo a Força Aérea dos Estados Unidos. Na noite do avistamento de 12 de setembro, um meteoro havia sido observado entre 3 estados, Maryland, Pensilvânia e Virgínia Ocidental. De acordo com Nickel, 3 aeronaves também eram visíveis da área do avistamento, o que poderia explicar as descrições de uma luz vermelha pulsante e tonalidade vermelha na face do suposto monstro. Nickel concluiu que a forma, o movimento e os sons relatados por testemunhas também eram consistentes com a silhueta da conhecida coruja de celeiro, assustada em uma árvore, levando pesquisadores a concluir que a folhagem sob a coruja pode ter criado a ilusão das partes inferiores da criatura, descrita como sendo uma saia verde. Os pesquisadores também concluíram que a incapacidade de testemunhas de concordar se a criatura tinha armas ou pequenas garras também combinava com a descrição de uma coruja de celeiro com suas garras segurando um galho de árvore. De acordo com o cético Ryan Haupt, náuseas relatadas por algumas testemunhas como sintomas foram causadas pela excessiva histeria. Embora o monstro não tenha sido visto desde os incidentes originais de 1952, seu impacto na comunidade rural tem sido enorme. As pessoas sorriem agora lembrando do que aconteceu e ganham dinheiro com a história, com a visita de centenas de turistas a cada semana. O monstro também se tornou uma lenda local, uma história que definiu a pequena aldeia de menos de 300 habitantes por mais de 6 décadas. Até hoje, os turistas saem do seu caminho para visitar Flatwoods. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões, elogios e reclamações sobre a demora de novos episódios, enviem para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Acompanhe o Averiguei o Mistério nas redes sociais: Twitter @averigueiom, Instagram @averigueiomistério. E curtam a página facebook.com/averigueiomistério. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.